A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple Intelligence será ou não paga? Terá uma versão grátis e depois outra paga? Vamos aqui na Hora da Maçã falar sobre aquilo que poderá acontecer no próximo ano, quando a Apple Intelligence estiver bem cimentada. Já podemos ter acesso ao Apple Podcast, sem ser por uma aplicação, mas é através da web. Vem em grandes séries e vamos dizer aqui na Hora da Maçã o que andamos a ver e o que nos preparamos para ver. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 286 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 23 de agosto de 2024. Ainda não há data oficial no momento que estamos a gravar para a keynote. Não deverá faltar muito. Diria que
deve estar aí a rebentar.
A Apple já fez a beta 7 do iOS 18, portanto ela está pronta. Esta última beta não tem nenhuma alteração e portanto não tem novidades, e portanto é um primeiro sinal que de facto o sistema está pronto. E normalmente a partir das 7, 8 betas é o final. Houve uma vez que chegou à décima beta, não sei, eu parece-me que isto está mesmo a rebentar.
É como tu dizes, para esta beta vir sem grandes mudanças, pelo menos aparentes. Normalmente quando isto acontece é feito, neste caso, uma estabilização do neste caso do core, portanto do kernel, de toda a base do código. E como tal, o que se espera é que já se alcançou aqui alguma estabilidade, de facto, e estaremos muito, muito próximos da Golden Master e portanto, já mesmo só à espera do anúncio oficial do evento de lançamento do iPhone, para começarmos também a poder fazer já o download do iOS 18, que estará para muito breve, certamente.
Ou seja, quando sair o iOS 18, é quando sai o iPhone, ou quando é apresentado o iPhone. Normalmente ele é apresentado e a seguir, quando saem os novos telefones, já vem com o novo sistema, o sistema operativo, e portanto já há aí muitas informações do que é que será o 16, não é? O iPhone 16 e o 16 Pro. E portanto, isto mais dia menos dia estará aí a rebentar, mas vamos apontar ali para 10, 12 de setembro, que será a altura que provavelmente haverá a apresentação do iPhone.
Sim, exato, até mesmo porque de tudo aquilo que já se ouviu falar do iPhone 16, obviamente que há algumas coisas que não vão mudar, mas o que eu acho importante são aqui algumas características que tudo indica que irão acontecer, e quem nos diz isto é realmente um consórcio de pessoas que estão, e de jornalistas que estão muito ligados à marca, não só, e que pronto, conseguiram aqui compilar aqui algumas informações do que é esperado e certamente que se irá materializar na próxima versão do iPhone a sair. E portanto, como falta menos de um mês, portanto, aqui os rumores estão cada vez mais fortes, é um facto, e o primeiro rumor que se diz é que os iPhones terão todos, portanto, sairão todos com o mesmo segmento de processador. E portanto irá ser A18 para todos, à exceção dos Pros, do Pro e o Pro Max, que terão o A18 Pro. E portanto aqui uma diferença: não haverá A17 Pro, não haverá A17 e A16, haverá só uma gama de A18, e com o A18 Pro, neste caso, a potenciar os dois modelos com melhores características, por assim dizer. Outro rumor interessante e uma notícia é que o iPhone 16 vai ganhar um novo botão, e eu digo botão entre aspas, que é o botão Capture, que vai estar ligado intimamente à fotografia, mas é um botão que não é, e isto é que é interessante, porque estamos a caminhar a passos largos para aquilo que Steve Jobs envisionava, no fundo, e Steve Jobs uma vez disse que o seu grande objetivo para o iPhone era criar um telefone completamente sem botões. E para aí caminhamos porquê? Porque este novo botão de Capture será um botão que não será fisicamente visível, portanto será um botão que estará na própria estrutura, no próprio chassi, na moldura, mais concretamente do equipamento, na lateral, e que será um botão que irá despoletar aqui as câmaras, a câmara de vídeo e a câmara fotográfica, portanto, para fazer fotografia e vídeo, e isto aliado a esta situação, portanto, será um botão, de pressão, não mecânico, por assim dizer, e portanto não visível, será um botão que estará, portanto é uma área que será sensível na moldura lateral do equipamento e que ao tocar, ao pressionar, teremos aqui neste caso ações que o telefone pode fazer, um pouco à semelhança do Action Button que vem com o iPhone 15 Pro, mas que neste caso não físico, não saliente, lá está. E isto pode estar realmente, podemos estar a caminhar para aquilo que seria o desejável, que era um telefone absolutamente sem nenhum tipo de botão, sem nenhum tipo de parte mecânica, sem nenhum tipo de abertura, tampouco também, e a funcionar, que seja mais estanque ainda e, portanto, com uma maior versatilidade em termos de usos. Uma coisa que é interessante é que o botão de ação já não vai ser, vai continuar, mas já não vai ser exclusivo da linha Pro, portanto o botão de ação vai aparecer também nos modelos do iPhone 16, portanto 16 e 16 Plus, se é que se chamarão assim, mas à partida sim, e portanto já não será um exclusivo da gama Pro. E aqui também o iPhone 16 vai sofrer aqui uma mudança de aspecto, principalmente na traseira, devido ao alinhamento das câmaras. As duas câmaras serão duas câmaras salientes, duas lentes salientes, que estarão na vertical, um pouco à semelhança do que era o iPhone X e XS, e portanto estarão na vertical. E isto porquê? Porque, e aqui também uma grande novidade, porque o que vai acontecer é realmente os Pros vão ter a lente Tetra Prism, que está disponível apenas no 15 Pro Max, e os Pros vão ter o Tetra Prism, e este iPhone 16, o facto de ter estas câmaras assim alinhadas na vertical, vai-lhe permitir gravar vídeo espacial, já a pensar também no Apple Vision Pro. E portanto, há aqui uma série de novidades, principalmente da hardware, não tanto de estética, porque a estética do telefone não irá mudar assim tanto, como já aqui dissemos, inclusive, e o que se denota é que efetivamente estará aqui para aparecer máquinas que verão realmente muito potenciadas e com realmente umas características muito, muito, muito interessantes, e ao que me parece que serão neste caso uma grande novidade, uma grande novidade para a Apple, não só aqui a uniformizar todo o chassi e toda a linha, com os processadores, com os botões de ação e etc., mas obviamente reservando aqui algumas particularidades especificamente para os modelos Pro, o que já é normal, mas é bom saber de que toda a gama iPhone 16, desde o modelo mais simples até o Pro Max, irão também ter, portanto, graças ao processador, acesso ao Apple Intelligence com naturalidade, e espera-se de facto aqui uma apresentação muito interessante, muito completa, e acima de tudo a Apple também a dar aqui ferramentas para todos os gostos e para todos os bolsos, acima de tudo, até mesmo porque havia sempre aquela dicotomia entre comprar o normal, digamos assim, e a versão Pro, E agora as diferenças, ou seja, os equipamentos estão cada vez mais aproximados, obviamente que, redigo e volto a dizer, aliás, que de facto algumas características estarão disponíveis para os modelos Pros, mas é bom ver que existe aqui esta massificação da linha e que as características mais importantes estarão disponíveis para todos.
Duas notas pessoais. A primeira, comprei uma ação da Apple. Não é para ficar rico, mas também espero não ficar pobre. Eu tenho mais experiências com ações, desde que fomos convidados a comprar ações da empresa, que desvalorizou bastante. Fiquei, e alguém que não percebe nada de bolsa como eu, fiquei traumatizado. Mas pronto, comprei uma ação. Perder dinheiro não vou perder, de certeza absoluta. Também ficar rico também não vou com uma ação. Mas pronto, fica ali um ato simbólico. Depois, dizer que tenho notado, e eu já tinha falado isso aqui há bastante tempo com o Bruno Borges, da iServices, que de facto os telefones estão cada vez mais mais fortes e mais e aguentam mais quedas. E de facto, deixei cair o meu iPhone 14 por uma escada abaixo, uma escada de pedra, e ele veio a rebolar a escada fora. Tem uma coisita muito ligeira, quase nem se nota, não partiu nada, e portanto isto é um sinal de facto que os telefones estão a ficar cada vez mais resistentes. Eu tenho o Apple Care e portanto não teria aqui nenhum problema se ele se partisse. Quis contar esta história porque acho que é interessante. Duas notas sobre aquilo que se vai falando sobre a Apple Intelligence. Há aqui muitas dúvidas como é que será o passo, ou seja, a Apple tem que meter este sistema a funcionar, e depois como é que será num futuro o funcionamento da Apple Intelligence. Já se sabe, por exemplo, o ChatGPT e variedíssimos chats têm versões gratuitas para coisas mais básicas, mas depois têm versões pagas para algo mais complexo e que de facto seja necessário mais deste sistema. Fica a grande dúvida é se a Apple vai caminhar como tem caminhado a Microsoft e a Google com um sistema que é grátis. É verdade que ainda estamos aqui num, ainda é um bebê este sistema da inteligência artificial, mas vamos ver como é que a Apple faz. Ou seja, havendo pagamentos recorrentes para o mercado de valores seria algo como ouro, não é? E para a minha ação seria ótimo para ela evoluir e ter um preço mais alto, sabendo que todos os meses vão começar a entrar mais subscrições, não é? Mais valores recorrentes. Agora, não sei qual é a tua visão sobre isto, mas este poderá ser um caminho. Agora, a Apple também poderá não seguir este caminho, não é?
A Apple pode não seguir este caminho. A Google, lá está, taxativamente disse que sim, porque a Google também, quando fez a apresentação agora dos novos Pixel 9, falou sobre as várias iterações e os modelos de inteligência artificial, nomeadamente o Gemini, que obviamente estão presentes em todos os dispositivos móveis, desde o Nano até o Advanced, se não estou em erro. E o que acontece é que existem, a Google vai realmente ter, o Google anunciou que vai ter certas e determinadas features.
E ainda não está bem claro, não é? Eu acho que eles abriram ali uma porta a ver como é que o mercado reagia, não é?
Sim, ainda não está bem claro, mas se formos bem a ver, faz algum sentido. É claro que a Apple terá uma facilidade nisto, porque a Apple pode incluir estas funcionalidades, por exemplo, na assinatura do iCloud Plus, lá está.
E do Apple One.
E ao fazer isto, ou no Apple One, lá, por isso mesmo, e realmente aumentar os preços, obviamente para quem queira ter esta, ou então até mesmo fazer um aumento de preço e integrando, neste caso, estas funcionalidades da inteligência artificial. Não se sabe muito bem qual é que será o modelo que a Apple irá explorar, mas é bem possível para a Apple. A Apple tem a infraestrutura toda para fazer, para optar por este caminho. A Google já disse que à partida o irá fazer, portanto, todas aquelas funções daquelas que nos deixam de boca aberta praticamente, feitas pela inteligência artificial, mais a nível de criatividade, obviamente, geração de conteúdo e multimédia, realmente a Google já demonstrou que está assumidamente um líder neste campo, e que tem ferramentas muito boas. O próprio Pixel 9 faz coisas absolutamente deliciosas em termos de fotografia, tenho que admitir, e uma coisa que a Apple poderá fazer, portanto, com a Apple Intelligence, e isto não para já, como já se falou, mas num futuro próximo, ou pelo menos a médio prazo, será que a Apple irá ter aqui outras interações? A Apple até pode optar por ter o Gemini, neste caso, nos iPhones. Ainda não se sabe muito bem, porque há aqui um limbo muito grande. Obviamente que há aqui várias determinadas situações, tanto em termos de direitos, em termos de royalties e tudo mais. Se a Apple optar pelo serviço da Google, como é que será? Será que a Google vai fazer um negócio com a Apple semelhante àquele que tem, por exemplo, como motor de pesquisa, mas nos Estados Unidos não pode, mas na União Europeia já pode? E, portanto, há aqui vários cenários possíveis. Eu acho que, acima de tudo, há que liberalizar a coisa, ou seja, quem quiser ter acesso e quem precisar de ter acesso, obviamente pagará, e é assim que funciona, na verdade. Se nós queremos ter acesso a um determinado serviço, pagamos por ele. Ou então, há pelo que pode muito bem fazer, e como já tem vindo a ser, infelizmente, um sistema pelas várias plataformas, nós temos visto cada vez mais as plataformas a subirem de preço, com, por exemplo, a Disney ainda há pouco anunciou uma subida de preço também. Já vai passar a custar 109 euros por ano, quando começou nos 69, não é? Já estamos aqui a falar de uma diferença bastante substancial, estamos a falar de 40 euros num ano. O Netflix também aumentou, ou seja, todas as plataformas obviamente estão adaptando, porque têm a necessidade de criar conteúdos cada vez mais originais e melhores, até mesmo para de forma a que sejam apetecíveis aos seus subscritores, senão as pessoas simplesmente cancelam a subscrição. E ao subir os valores, significa também que as pessoas têm que exigir, e exigem naturalmente, de que realmente o conteúdo seja cada vez melhor. E, portanto, a Apple o que pode fazer é realmente subir o preço, introduzir realmente a possibilidade também de utilizar a inteligência artificial, ou até mesmo introduzir certas e determinadas características pagas na inteligência artificial da Apple Intelligence, juntamente com o plano de pagamentos do Apple One. Portanto, a Apple tem todas as ferramentas possíveis para fazer isso. Resta saber que caminho é que vai optar.
Vamos ver. Há outra informação que foi divulgada pela Apple, mas passou assim, sem ninguém ter feito uns comentários, de facto, com rigor, que tem a ver com o NFC, com a abertura do NFC. Já sabia que a Apple estava obrigada pela União Europeia a abrir o seu NFC para outras empresas. Agora, a Apple, surpreendentemente, anunciou a abertura do NFC em variedíssimos países que não são da União Europeia. Mas aqui é que está a novidade. E a novidade, a Apple, nesta abertura do NFC, qualquer empresa que queira utilizar o NFC da Apple vai ter de pagar uma comissão. Eu acredito que na União Europeia eles não vão conseguir fazer isso, não é? Isto pode ser uma tentativa de ir ao resto do mundo e depois ver o que é que pode acontecer na União Europeia, mas eu estou a dizer que a utilização dos serviços da Apple requer um pagamento de um valor, não é? Estão a utilizar os serviços da Apple. A ver, vamos, se isto não tem consequências aqui na União Europeia também, e também como é que os bancos ou entidades bancárias, ou por exemplo um MBWay, claro, vai reagir a isto, não é? Porque já se sabe, todos querem ganhar, mas não, ninguém quer dar aos outros, não é?
Não, isso é normal, e o que se nota cada vez mais é que esta tendência de ter serviços pagos e tecnologia é que para ter acesso tem que pagar, como é o caso neste caso do Apple Core Technology, que é aquela que é aquilo para cumprir com os atos digitais. Ok, vamos abolir as comissões, mas tem que pagar esta tarifa, esta taxa Ou seja, a Apple encontra aqui sempre métodos, alguns transparentes, outros nem tanto, para realmente continuar a ganhar dinheiro e realmente os serviços é cada vez mais, além do hardware, os serviços são cada vez mais o futuro em termos do encaixe financeiro das empresas e dos gigantes da tecnologia, porque se formos a ver a Google com o avanço de tecnologia, da tecnologia da inteligência artificial que está a ter e que está a ser plasmada em todos os seus equipamentos e que está neste caso a facultar também estas características a todos, obviamente que também está a pensar e lá está, existe a possibilidade de serem pagos e tudo mais, ou seja, não há nada que não se crie que não custe dinheiro, é verdade, a pesquisa e desenvolvimento custam muito dinheiro às empresas e, portanto, uma vez tendo a tecnologia ou tendo realmente aqui um código, uma aplicação especial, obviamente que têm esse direito, obviamente, de serem recompensados por isso. Agora, por isso é que existe também estes processos de monopólio, estes processos do antitrust e de deslealdade da concorrência, porque efetivamente as marcas aproveitam-se um pouco disto e quando começam a ver o dinheiro a entrar muito, obviamente que se torna ali um foco. E uma coisa que se nota é precisamente isso, ou seja, a Apple se calhar até pode ter um futuro bastante risonho em cobrar algumas taxas por utilização de certa determinada tecnologia sua, assim como outras marcas o irão fazer certamente. E os royalties foram sempre uma presença em termos de mercado e eu acredito que continuarão a ser. Obviamente que o futuro assim o dirá, mas pode passar muito bem e até mesmo aqui o encaixe financeiro com estes serviços todos que cada vez mais contribuem para os resultados de todas as empresas, inclusive a Apple, não será obviamente uma questão a deixar de lado, sem dúvida alguma.
Em termos de Apple Podcasts, uma novidade, já não é preciso a aplicação para ter acesso aos podcasts da Apple, a Apple vai dar acesso através de qualquer browser, o que também foi uma nota deixada esta semana pela Apple. Dando uma vista de olhos no que aí está, em termos de notícias, Ricardo, o que é que nos podes dizer?
Olha, trago aqui coisas muito rápidas que também gostaria de falar, duas notas muito rápidas. Foi encontrado, neste caso, uma text bomb, ou seja, normalmente são aqueles bugs que podem existir e que existem nos sistemas operativos e que neste caso está presente no iPadOS e no iOS 17 em várias versões. Não são todas as máquinas que são assoladas com esta situação, mas foi descoberto que por uma pessoa especialista em cibersegurança que faz testes, obviamente, de stress aos sistemas, foi descoberto que ao colocar uma determinada conjugação de caracteres, principalmente em tudo o que é pesquisa, portanto na pesquisa, na função de pesquisa do ecrã principal, na App Library, portanto na biblioteca de aplicações, no Search também, e na Search Bar e na barra de pesquisa das definições. Ou seja, se nós fizermos aspas, aspas, dois pontos, não façam isto, por favor, mas se acontecer fazermos esta conjugação de caracteres, o que acontece é que o ecrã começa, a ficar pixelizado, começa a desfocar e a ver-se, neste caso, sobreposição de imagens e, portanto, parece que é um código que afeta, neste caso, a parte gráfica do processador, portanto, o GPU, e que realmente tem aqui várias situações relativamente em termos do display, portanto, em termos da reprodução da imagem. E, portanto, isto foi descoberto por este senhor que realmente é especialista em cibersegurança e que faz estes testes sobre todos aos códigos e aos sistemas operativos que descobri esta situação, mas isto é uma situação que começou a ver e que já deriva desde 2015, portanto já existem este tipo de problemas desde 2015. 2015, 2017, 2018, 2020 foram os anos que mais afetaram os iPhones, portanto, com este tipo de problemas. E o que acontece é que este bug, obviamente, será resolvido, até mesmo porque a Apple já tem conhecimento também deste bug e será resolvido no próximo update do iOS 17 e também com o iOS 18, já não terá aqui este problema, mas aqui fica realmente o aviso, não façam isto, aspas, aspas, dois pontos, nas barras de pesquisa dos vossos equipamentos. A outra notícia que trago é uma notícia que é um tanto ou quanto disruptora, porque a Epic, e quem se lembra da Epic, falar em Epic é a mesma coisa que falar em Fortnite, não é? E a Epic lançou a semana passada...
E em guerra com a Apple.
Exato. A Epic lançou a semana passada uma App Store rival à App Store do iOS, apenas para a União Europeia. E, portanto, será um concorrente de peso, não tanto como a App Store, que tem alguns títulos interessantes, mas por enquanto nada assim que mereça, neste caso, ou de relevo, que mereça muitos assinantes. Mas a Epic Store tem uma legião de fãs devido ao Fortnite e a todos os outros, programas e jogos, obviamente, da plataforma. O que acontece aqui é muito, e aqui é que é a parte interessante, é que a Epic Store não vai ter só os seus títulos. A Epic Store vai abrir para terceiros, mais para finais deste ano, portanto já em dezembro, irá abrir para terceiros e irá aqui fazer uma séria concorrência à App Store. Porquê? Porque a Epic Store, que na União Europeia pode ser instalada livremente em qualquer iPhone, vai ter não só os títulos pelos quais a Epic são conhecidos, mas também está a convidar programadores a colocarem as suas aplicações na Store da Epic e que vão cobrar pelo menos metade ou menos de metade do que a Apple cobra. Está-se a falar aqui de uma comissão máxima de 12%. Ou seja, se a Apple no máximo cobra 30 e no mínimo cobra 15, até 1 milhão, lá está de faturação, todas aquelas grandes empresas ou grandes laboratórios que fazem aplicações que têm imensos downloads, vem aqui automaticamente um corte de metade nos seus custos em termos de comissão da Apple Store. E isto é muito relevante, porquê? Porque isto vai fazer com que a Apple, para já, a Apple não pode fazer nada, porque uma vez abrindo aqui, devido ao pacto dos mercados digitais da União Europeia, a Apple neste caso não tem mão na União Europeia sobre isto. E a Epic Store certamente vai ser um sucesso, principalmente anunciando estas tarifas ou estas comissões que pode cobrar aos programadores. E a Apple aqui, aliás, Tim Sweeney, o CEO da Epic, bastante conhecido até por sinal, diz-nos que isto não é concorrência à Apple, isto vai forçar que a Apple realmente tenha uma melhor conduta em termos de comissões para os programadores, pelo menos na Europa, lá está, e vai forçar com que a Apple também desenvolva outras características e outras funcionalidades da App Store para que realmente seja a primeira referência. Mas com isto, Tim Sweeney obviamente está a colocar a Epic Store numa fasquia muito alta e que vai fazer certamente concorrência, quanto mais não seja pela base de fãs que tem o Fortnite, que é substancial, são milhões de jogadores atualmente que estão na plataforma, e portanto só com essas pessoas que tiveram obviamente que deixar de jogar o Fortnite no iPhone e agora vão poder voltar a fazê-lo através da Epic Store, que programadores é que se irão seguir? Poderemos ver, por exemplo, a Adobe, podemos ver, por exemplo, aqui outras grandes marcas a preferirem a Epic Store à Apple Store? Não se sabe. Mas o que é certo é que esta notícia caiu que nem uma bomba. Obviamente a Apple não deve estar muito satisfeita com esta situação aqui na Europa, e eu calculo que não é a última vez que vamos ouvir falar disto, certamente, porque das duas uma, a Apple adapta-se ou então luta contra esta situação. Tim Sweeney não vai desistir, não desistiu nos Estados Unidos, não desistiu na Europa, conseguiu aqui na Europa, inclusive, e portanto agora está para ficar, e agora vamos ver onde é que isto para. Mas não são boas notícias para a Apple, e a Apple, que está a acompanhar esta situação e este desenvolvimento de perto, terá que fazer rapidamente alguma coisa para prevenir o iminente sucesso da Epic Story. Portanto, estaremos atentos a estes desenvolvimentos.
Deixa-me dizer-te só para intercalar aqui com esta informação que tu estás a dar, que o Matt Fischer, que foi uma personagem muito importante dentro da Apple, esteve 21 anos na Apple, era o responsável, ou é ainda o responsável, pela App Store, vai sair da empresa. E este vice-presidente da Apple disse também que era o tempo agora também de sair, e de um momento que a empresa está a mudar radicalmente a questão da App Store. Eles vão ter um vice-presidente, um grande responsável para a App Store, como era Matt Fischer, mas também vão ter um outro caminho, que terá uma figura que será o responsável pelas App Stores alternativas. E, portanto, a Apple também a adaptar-se a estas novidades e tudo isto que foi obrigada por causa da União Europeia, não é?
E uma coisa que eu te digo, a AltStore, que é outra loja alternativa, já disponível inclusive, tem cerca de 150 mil utilizadores europeus, já, ok? E, portanto, obviamente que esta base irá crescer na medida em que, portanto, quando todas as funcionalidades e tudo estiver aberto, porque é ao pouco, por assim dizer, tudo indica que tem muita força para crescer. Tim Sweeney, obviamente que também vai, não vai ficar só pela Epic Store. Tim Sweeney tem na manga a abertura de outras App Stores alternativas na União Europeia. Tem também, diz que também vai pôr os títulos da Epic noutras App Stores de terceiros que eventualmente irão surgir, e portanto aqui a promessa de taxas mais baixas é realmente um golpe muito forte na Apple, e Tim Sweeney está disposto a tudo, porque desde que a Apple teve aquela situação com o Fortnite, e que baniu o Fortnite, e que depois voltou a pô-lo e depois baniu novamente, a Tim Sweeney anda no mínimo furioso com a Apple, e esta é a sua forma de mostrar que realmente existem alternativas. Aqui resta saber é se depois os outros países, nomeadamente os Estados Unidos, e aí é que os pilares iriam tremer certamente, é que se os Estados Unidos também algum dia vão optar por esta política já demonstrada pela União Europeia. E se assim for, podemos estar em risco, ou melhor, estar a Apple em risco de perder a sua hegemonia ao longo do, portanto, à volta do mundo, na sua App Store, e ter realmente aqui concorrentes à altura e portanto, não poder... não poder competir diretamente, porque se realmente as taxas forem mais baixas, poderá dar-se o caso de haver um êxodo muito grande de empresas que pagam regiamente à Apple, portanto, pelo número de seus downloads, e se forem realmente para outras App Stores alternativas, a Apple poderá ver-se aqui com um grande problema financeiro. Em termos de outras informações, olha, é só dizer também que esta do Apple Podcasts que falaste, o Apple Podcasts para creators, lá está. Portanto, existe a Apple Podcasts, podes ver na web, e existe a Apple Podcasts para creators, ou seja, estes dois módulos foram disponibilizados na mesma na web. E, portanto, qualquer pessoa que queira fazer um podcast e que queira ter aqui algumas partes premium, por assim dizer, e que queira acrescentar mais conteúdo exclusivo, por assim dizer, aos seus podcasts, também o pode fazer. E agora não só nos dispositivos Apple, mas também em qualquer parte do mundo via web, o que é uma boa notícia, porque neste caso as pessoas em qualquer lado podem ter acesso a esta plataforma e realmente a partir daí fazer os seus podcasts como bem entenderem.
Para terminar, deixa-me partilhar com todos um bocadinho da experiência que tenho tido com o iPad Mini e tem sido uma boa experiência e queria aqui fazer um balanço desta utilização. Primeiro dizer que é uma excelente companhia para quem tem um Mac e gosta de ler jornais, livros ou até ver filmes e televisão, também serve para isso. Obviamente para ver filmes e televisão o iPad que eu tenho 12 polegadas é
mais confortável.
De facto é muito melhor, não é? Não, quer dizer, nem tem comparação. Não tem a qualidade do ecrã de um iPad Pro, mas acaba por ter outras virtudes, não é? Primeira das quais é a portabilidade. É muito pequeno e, portanto, isto cabe em qualquer lado, não ocupa espaço nenhum e, portanto, é quase igual, com mais potencialidade do que um reader da Amazon ou uma coisa assim, ou de outra marca que está
Sim,
no mercado
é mais versátil,
para ler livros.
Não deixa de ser.
Claro, obviamente. Não é?
Claro.
Não é bom para escrever grandes textos, não é? Mas é bom para tomar notas com a caneta.
Uhum.
É muito mais fácil. Eu, por exemplo, no iPad 12 não me dá jeito nenhum escrever com a caneta. E com este consigo estar numa reunião, ter uns apontamentos, fazer uns desenhos. Portanto, é muito mais fácil. O que me parece é que, por exemplo, eu acho que já era tempo da Apple de colocar em todos os iPads um eSIM, não é?
Uhum.
Não fazer, acho que já é uma coisa básica, não é? Não é fazer iPads sem cartão, só com wireless, e outros com cartão a um preço muito mais caro, quer dizer, já não faz sentido. Todos teriam e deviam ter a oportunidade de, através de software, tinhas um eSIM e já estava.
Claro.
Aquilo que eu tenho feito com este é usar muito em modo leitor, colocar sem notificações, só ter aplicações praticamente de leitura e pouco mais, não ter aplicações que não sei se as uso ou não, e fazer deste iPad um iPad de facto para ler, e, portanto, em qualquer lado que estou, leio e com uma qualidade muito melhor do que se tiver num iPhone, e portanto estou muito satisfeito com a compra deste iPad. Também é verdade que eu comprei em segunda mão a um preço, e posso dizê-lo aqui, sem um preço de 300€, portanto ele custa novo 500 e tal para 600.
Pois.
Este estava praticamente novo, portanto é muito bem comprado, ou seja, foi de alguém que tem uma empresa e que se queria livrar de vários iPads que tinha, portanto foi uma boa oportunidade para comprar. É um pouco mais caro que um Reader, mas tem outras soluções que o Reader não tem, não é?
Claro, claro, claro. Não, e não deixa de ser, para já não deixa de ser um iPad com, obviamente, todas as aplicações possíveis e imaginárias que podes instalar. Não deixa de ser uma máquina muito mais versátil do que só um Reader, por assim dizer, e passo a expressão. Mas também ser uma extensão, no fundo, do teu computador, como disseste logo no início, porque, de facto, é muito agradável ter algo maior do que o telefone, de facto.
Sim, para a leitura sim, e dizer-te outra coisa, chateia estares a ler e estares com notificações e coisas do género, portanto isto, se meteres no modo de leitura e cortares com todas as notificações e tudo isso, e não teres muitas aplicações instaladas,
claro,
faz com que consigas concentrar muito mais na leitura, deixares o telefone de lado, porque o telefone, há sempre uma mensagem, há sempre algo que te distrai, e portanto fazer deste aparelho portanto, a companhia da leitura. E obviamente, se vais numa viagem e não tens o iPad grande, também podes ver um filme, uma série ou aquilo que seja, não é?
Claro.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, queria deixar aqui uma dica que tem a ver com o iOS 18, que, portanto, agora quando tiveram o iOS 18 vão ver uma coisa muito interessante, que é na área de notificações vamos ter tudo junto. Ou seja, vamos a uma aplicação, deixa-me tentar explicar para ser mais, porque é algo que as pessoas ainda não veem. Temos uma determinada aplicação, entramos nas definições e nessa aplicação, e dentro dessa aplicação teremos tudo. As notificações, ou seja, tudo o que envolve a aplicação está dentro da mesma aplicação e não temos que ir às notificações para um lado, uhum. às horas da privacidade para o outro. Ou seja, vai ficar concentrado tudo dentro da própria aplicação, sem termos de andar a saltar. E, portanto, agora a partir do iOS 18, basta entrar dentro das definições na app e podemos controlar tudo a partir dali. Outra das dicas que queria deixar, se calhar já há muita gente que deu por isto, eu só dei por isto há muito pouco tempo, que é enviar uma mensagem vídeo pelo WhatsApp. Não sei se já usaste ou não, se já viste que funciona ou não.
Não, por acaso não.
Funciona muito, muito facilmente, ou seja, é quase igual ao gravarmos uma mensagem de áudio, quer dizer, metemos o dedo em cima do microfone, aquele iconezinho do lado direito que é em baixo, e gravamos uma mensagem em áudio. Para gravar uma mensagem em vídeo, fazemos exatamente a mesma coisa que o áudio, mas em cima da câmara. Ele vai abrir uma bolinha com a câmara da frente do iPhone e podemos gravar uma mensagem em vídeo. É uma funcionalidade muito útil e fácil de usar. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Eu trago aqui duas dicas para quem já instalou o iOS 18. E uma delas é sobre a Apple TV. A Apple TV, no iOS 18, ganhou, neste caso, uma característica que é a melhoria do diálogo nos filmes e séries e programas de televisão na aplicação Apple TV. E, portanto, e, por exemplo, o que nos permite fazer nisto é, se nós estivermos a ver um vídeo, uma série, ou seja o que for, na aplicação da Apple TV, e se tocarmos no botão mais, que aparece no menu em baixo, nós temos temos aqui temos um menu de áudio, temos vários menus, um deles é o de áudio. E ao tocar no menu de áudio, e se tivermos, por exemplo, o telefone na posição horizontal, que é normal para ver algumas séries no telefone, lá está, carregamos no botão definições de áudio. E agora, uma dessas definições de áudio é melhorar o diálogo. E pode escolher melhorar ou aumentar. E, portanto, cada um deles vai amortecer o ruído de fundo e vai aumentar o áudio do diálogo. Isto é muito bom para, por exemplo, quando estamos a ver algo, por exemplo, na nossa língua nativa, sem legendas, lá está, e que não estamos a perceber, ou estão a falar muito mais baixo, ou a música por vezes também, e os efeitos especiais às vezes são mais altos do que o diálogo, não há uma equalização, ou não houve uma equalização de som, e realmente, ou até mesmo, podemos ter alguma dificuldade a ouvir os diálogos. E como tal, na aplicação Apple TV tem agora esta função, que realmente permite ouvirmos melhor os diálogos, ou até mesmo os monólogos, quando uma pessoa está a falar, ou uma narração, por exemplo, e de facto torna-se bastante mais cómodo para realmente conseguirmos aqui extrapolar o áudio um bocadinho mais e ouvirmos com melhor clareza todos os diálogos da ação que se está a passar.
Por exemplo, para o mercado brasileiro é muito interessante, porque o mercado brasileiro faz dobragens, não é?
Exato.
O espanhol ou o alemão fazem dobragens e portanto, se tu estás a ouvir tudo na tua língua nativa, esta função é muito mais útil, não é? Para nós é só quando estamos a ver alguma coisa em português.
Claro.
Ou então entendemos o inglês ou o espanhol e não usamos legendas e queremos e isto pode ajudar. Mas de facto, para quem tem um mercado de dobragens, esta funcionalidade é muito boa. Ou então para o mercado inglês, não é?
Claro, claro, claro. Não, sem dúvida. Olha, e agora, e para finalizar, a última dica que trago é, já existem obviamente aplicações que fazem isto, mas agora é possível fazer nativamente no iOS 18, é bloquear ou ocultar qualquer aplicação que seja mais sensível ou que realmente não queremos que outras pessoas tenham acesso no nosso telefone. E isto, obviamente que há variadíssimas, para não dizer dezenas ou centenas, se calhar, de aplicações que fazem isto e que são perfeitamente encontradas na App Store. Mas o que o iOS 18 vai permitir é que, e já permite, portanto já está a funcionar esta opção, é realmente ocultar. E isto como é que se faz? Portanto, primeiro pressionamos no ícone da aplicação até surgir o menu, e depois no menu nós escolhemos a opção exigir Face ID ou pedir Face ID ou Touch ID, conforme o telefone que tenhamos, pode ser o SE, lá está. Se o Face ID ou o Touch ID não estiverem ativos, podemos selecionar pedir código, lá está. E depois vai-nos aparecer também o menu contextual, a perguntar se realmente queremos pedir sempre o Face ID, por exemplo, para a aplicação, e nós realmente dizemos que sim, que queremos. A partir daí, o que é que é possível fazer? É possível também, novamente, tocar e segurar no ícone da aplicação e escolher a opção, portanto, pedir Face ID, e em seguida escolhemos a opção ocultar e pedir Face ID na caixa de diálogo que aparece. E depois vai-nos aparecer realmente um pedido de confirmação e selecionamos a opção ocultar aplicativo. E o que é que isto vai acontecer? Vai acontecer que na nossa biblioteca de aplicações vai aparecer agora um conjunto de aplicações que vai estar mesmo lá no fundo, é preciso deslizar até ao fundo para o ver, é de propósito, lá está, e que vai ter neste caso um quadrado com aplicações que não estão visíveis, estão perfeitamente invisíveis, e esse próprio conjunto de aplicações tem o seu nome, ocultas, neste caso, ou hidden em inglês. E depois, automaticamente, ao clicarmos aí, ou pressionarmos aí, o sistema, lá está, de acordo com a nossa configuração, vai-nos pedir o Face ID, e só aí é que podemos abrir essa pasta e ter acesso às aplicações que queremos. Isto é muito útil, por exemplo, para quem tem crianças em casa e que tem aplicações que não quer simplesmente que as crianças acedam, pode fazer isto. Pode ser também aplicações que sejam confidenciais, de trabalho, outro tipo de conteúdo também. Podemos colocar aqui, ficam invisíveis a quem não sabe, lá está, e depois mesmo que descubram, necessitam sempre do Face ID para as ativar. E portanto o iOS 18 já faz isto de forma nativa, e se ainda não experimentou, se já tem o beta instalado, experimente, porque é de facto bastante prático e muito útil, lá está, precisamente para como eu, que tenho crianças, uma delas de 9 anos em casa e que gosta muito de ir ao YouTube, e eu já tive que esconder o YouTube várias vezes para ela não aceder, e portanto como castigo. E como tal, por exemplo, aqui está um exemplo prático, mas poderão ter certamente todos mediante o cenário e a vossa utilização, e espero que façam bom uso aqui desta dica.
Se não tiverem instalado, coloquem uma nota, dentro em breve, quando o iOS 18 sair, vão lá buscar essa nota.
Exatamente.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, e já que falava anteriormente em notas, vou aqui deixar uma aplicação que qualquer um de vós pode dar uma oportunidade, e tem a ver com notas. Obviamente que o sistema operativo tem o Notas, o Microsoft tem Notas, há o Notion, há da Google temos a aplicação das notas, há variadíssimas aplicações das notas, mas esta aplicação que vos vou dizer agora é uma aplicação muito completa e que é recomendada em grandes livros que falam sobre a nossa organização mental e como a nossa vida tem de ser organizada e passar pelas notas. Chama-se Obsidian Connected Notes, e é uma aplicação de facto que valerá a pena dar uma vista de olhos, vejam aquilo que pode fazer, e é uma aplicação de facto de notas do mais completo possível. Já sabe que há muita gente que gosta do Notion, mas o Notion requer uma linha de aprendizagem enorme, requer quase como uma programação, requer que formação nós imaginemos mesmo. Aquilo que precisamos para organizar determinadas áreas e depois criamos um template dessa nota, e portanto tem ali um processo que é difícil. Muitas vezes é a mesma coisa de fazer uma casa. Eu fiz uma casa há muitos anos e depois de fazer é que a gente diz que afinal precisava de uma tomada mais ali, isto devia estar aqui, o outro devia estar ali. Portanto, é sempre mais difícil. Esta aplicação Obsidian tem tudo feito e tem aqui um leque profundo de opções para fazerem das nossas notas algo de facto muito, muito profissional. E tu, Ricardo?
Olha, eu trago aqui também duas aplicações iOS. A primeira é uma calculadora. E estarão a pensar, uma calculadora a sério? Sim, mas esta calculadora é um bocadinho diferente daquela que vem com o iPhone. Esta calculadora, esta aplicação, que se chama Calculator Key, permite, neste caso, ter uma calculadora no home screen como widget, uma calculadora na ilha dinâmica, expande a ilha dinâmica e fica uma mini calculadora lá no primeiro quarto do ecrã. Permite, neste caso, pôr como widget também na zona do widget, portanto, quando deslizamos tudo para a esquerda, ou para a direita, neste caso, do ecrã principal, pode ser customizável em termos do aspecto, podemos dar um aspecto assim de teclado, um teclado numérico, podemos dar assim outras cores também à calculadora, podemos também ter a história, portanto o histórico de todas as expressões matemáticas e todos os cálculos que fizemos, e podemos realmente ir repescar essa operação, podemos fazer copy-paste e portanto é extremamente interessante, principalmente pelo facto de podermos colocar no home screen ou então até mesmo na ilha dinâmica, que pode dar até muito jeito, porque se precisarmos rapidamente da calculadora, melhor do que ter um atalho é mesmo ter a calculadora como widget no home screen. E como tal, se utiliza muito a calculadora, por exemplo, para fazer cálculos de percentagem, para fazer cálculos de vendas, etc., seja o que for, isto é uma boa dica para si, e de forma a ter a calculadora sempre, 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 sempre à mão. Uma calculadora extremamente funcional. Experimentem, que porque é gratuita e, portanto, vale a pena realmente fazerem o teste e fazerem o download desta aplicação. A outra que vos trago, a outra aplicação é Auto Blur Faces. E o Auto Blur Faces faz exatamente isto que faz mesmo jus ao nome, lá está. Tiramos uma fotografia, a aplicação automaticamente detecta as pessoas, os rostos que estão na fotografia e vai-nos perguntar se desejamos bloquear todos, alguns, e nós depois até podemos selecionar. Podemos inclusive, isto não funciona só para rostos, só para faces, só para rostos, podemos inclusive fazer um blur, por exemplo, de um texto, por exemplo, de um número de telefone ou de um e-mail. Podemos automaticamente selecionar esse campo e a aplicação vai fazer um blur automático a essa zona onde nós estamos a selecionar. E, portanto, além de ser extremamente fácil, é muito rápido o blur que isto faz, é muito prático, extremamente intuitivo, e eu acho que, eventualmente, numa situação, até mesmo num cenário assim de maior pressa, e de realmente ter aqui um produto final muito rapidamente, esta aplicação é extraordinariamente boa a fazer isso. Ou seja, tiramos a fotografia, chamamos a aplicação, temos que dar obviamente acesso às fotografias que temos, e a partir daí automaticamente nós podemos ocultar os rostos todos e enviar. É tão simples quanto isto, acreditem. Ou até mesmo ocultar alguns dados sobre, imaginem que tiram uma fotografia de algo escrito ou de um documento, por exemplo, e querem, neste caso, vedar o acesso ou até mesmo não mostrar certa e determinada parte do texto, podem fazê-lo com uma facilidade absolutamente espantosa. experimentem Auto Blur Faces.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar duas sugestões para apontarem na agenda, porque vêm novas versões de séries que foram de facto um êxito. A primeira é 4 de setembro, Slow Horses, uma série inglesa que é muito, muito boa, com uma equipa que são os encostados da polícia inglesa, mas são eles, dos serviços secretos, mas são eles que de facto
resolvem as coisas.
Resolvem as coisas, e portanto é muito interessante.
É.
Vamos ver mais uma temporada. E depois, a 13 de novembro, uma série que eu gostei muito, que se chama Bad Sisters. É uma série de 5 irmãs, e uma é meio ingênua, e as outras, ou faziam crer que era meio ingênua, e as outras é que eram mais inteligentes, e cada uma tinha os seus problemas, e que o marido dessa mais ingênua dava cabo da cabeça de todas elas, e todas elas tinham problemas com o cunhado. É uma série irlandesa muito, muito boa, que ganhou muitos prémios e que vai ter aqui uma segunda temporada. Começa a 13 de novembro e vai poder ser vista até dia 25 de dezembro, o dia que sairá o último episódio desta série, que eu recomendo. Depois, dizer que vi um documentário da Netflix, ou seja, estas duas séries são da Apple TV. Esta série, este documentário que eu agora vou dizer, é do Netflix, do Leira, a história de Nelma Kodama. Eu vi este documentário por acaso, não sabia quem era esta senhora, mas chamou-me a atenção e gostei do trailer e fui ver. É uma brasileira que era, eles chamam de Leira no Brasil, que é cambista aqui na Europa, e portanto aqui na Europa este termo até já caiu muito em desuso, porque nós, desde que temos o euro, portanto deixou de haver grande necessidade de câmbio, porque a maior parte dos países usam todos a mesma moeda, os países aqui europeus, mas no Brasil era muito comum haver o tal cambista, a doleira, que trabalhava com os dólares, e porque a moeda brasileira estava sempre a descer e o dólar a subir, e portanto havia aqui grandes movimentações, e ela acabou por ser uma mulher que mexeu com muito dinheiro, que fez muito dinheiro, de forma obviamente não limpa, que esteve envolvida e foi presa no caso Lava Jato, e portanto esteve neste caso, e surpreendentemente, eu também não sabia, mas depois aparece aqui na série, ela também foi presa em Portugal, e que estava acusada da Polícia Judiciária, e está acusada, e ainda não foi o julgamento, daquele processo, daquele avião que, não sei se recordas, um avião no Brasil, que até vinha o ex-presidente do Boa Vista, o João Loureiro.
Sim, 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 sim.
E depois ninguém sabia de que era o avião, e havia droga dentro do avião.
Exato.
E ela foi presa nesse caso, e portanto isto é muito interessante, este documentário, porque ela parece uma pessoa muito vaidosa, e depois ela conta na primeira pessoa todo o processo, e portanto tem e depois cada um acredita naquilo que ela diz, não é? Acredita ou não no que ela diz, isto já é outro caso, mas é um documentário muito interessante para ver, e para ver que no Brasil vale tudo, não é?
Ah, claro. Portanto, claro.
Vale tudo. Portanto, vejam. Do Leira, a história de Nelma Kodama, que é um bom documentário.
Olha, eu trago aqui também duas sugestões. A primeira é um filme. Está disponível, neste caso, na Prime Video. Sleeping Dogs. E Sleeping Dogs é um filme de ação. Tem, sensivelmente, quase 2 horas, 1h51. E é a história de um ex-detetive de homicídios, que é interpretado pelo Russell Crowe, que eu não conheço, do Gladiador, por exemplo, ou do Cinderella Man, que tem um grave caso de perda de memória, e realmente teve, neste caso, um acidente, tem uma perda de memória recente e também remota, e é forçado a resolver um assassinato brutal, que ele não se lembra, que ele presenciou mas não se lembra, ou que esteve presente e não se lembra. Mas entretanto, o que é que acontece? Acontece que há um tratamento experimental ao qual ele se submete, até mesmo porque tem que resolver o caso, e este tratamento experimental começa a trazer de volta às memórias, e certas memórias, inclusive, que ele não gostava de se lembrar. E portanto, não só se trata de conflito interior, lá está, como também, às vezes, como também aquela velha ditado que às vezes é melhor deixar o passado para trás, e realmente é o que acontece precisamente neste filme. Não vou ser spoiler para ninguém, mas vou-vos dizer que é um filme muito, muito bom, extraordinariamente interpretado por Russell Crowe, e tenho a certeza que quem gosta do género vai adorar, Sleeping Dogs, na Prime Video. A outra sugestão que vos trago é uma sugestão um bocadinho diferente, uma sugestão já ligada ao antigo Far West, ao antigo Oeste Selvagem dos Estados Unidos, lá está, e conta a história, portanto, isto é um documentário que recria, lá está, a batalha e digamos, o bife que há, por assim dizer, entre o Wyatt Earp e o Ike Clanton, que realmente foi uma rivalidade que durou muitos anos e que foi épica, até mesmo na construção do que era o Velho Oeste e da sua passagem, neste caso, para realmente tempos mais contemporâneos. Temos aqui um documentário que é absolutamente extraordinário para quem gosta de filmes de cowboys, por assim dizer, mas quem gosta de histórias daqui do Velho Oeste. Tem aqui um documentário delicioso, onde temos Wyatt Earp como uma das maiores figuras realmente míticas deste Oeste Selvagem, e a sua rivalidade com este senhor, que além de ter durado anos, foi realmente relembrada por gerações, e hoje em dia temos este documentário na Netflix, lá está, que nos conta em pormenor o porquê desta rivalidade e porquê é que durou tanto tempo. Prepare-se para ficar muito, muito, muito cativado por este documentário. É muito bom de ver, inclusive, recomendo vivamente, e portanto aqui está Wyatt Earp and the Cowboy War, no Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Vamos na próxima semana voltar a ver se já há data para a apresentação do novo iPhone. Deverá estar a surgir a qualquer momento. Até quando estejam a ouvir este podcast, até pode ser que já seja uma realidade essa data. Dizer-vos que podem escrever-nos para horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir-nos no nosso blog horadamaca.wordpress.com.
Façam também uma visita a www.iservices.pt, vejam tudo o que iServices tem para toda a vossa tecnologia e para todos os seus dispositivos. Não se esqueçam que, como ouvintes deste podcast, têm acesso a um desconto direto e exclusivo para ouvintes da Hora da Maçã, no qual não é automático, têm que pedir, têm que dizer que são ouvintes do podcast da Hora da Maçã para terem o desconto nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iService. Portanto, boas razões para continuar a nossa companhia e também para verificarem regularmente o site da iService, que todas as semanas tem novidades. Não sei como fazem, mas de facto todas as semanas existe um dispositivo novo, um acessório novo, existem recondicionados também que pode comprar, uma ampla rede de lojas que facilmente encontra uma relativamente próxima de si e que de certeza que poderá estar muito ávido para adquirir um equipamento ou para substituição ou então para presentear alguém, até agora que vem aí o regresso às aulas, porque não pensar nisso? Passe por lá e veja tudo o que a CVC tem para si. Da minha parte, um grande abraço a todos, muito obrigado por estarem aí desse lado, a acompanharem o nosso podcast e, obviamente, sempre bem-vindos trago um outro amigo também para ouvir o nosso podcast. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.